Este é o programa da manhã na Jornal do Centro e às sextas-feiras nós fazemos um ponto da situação com tudo aquilo que está relacionado com o turismo. Temos uma renovação do estado de emergência, em que vão haver restrições fortes no fim de ano, Natal nem por isso, mas fim de ano sim, o que veio naturalmente trazer um sentido de desagrado por parte dos profissionais de restauração, uma vez que temos que terminar, pelo menos, os jantares até às 8 ou 10 da noite. Mas comigo está Pedro Machado, a quem agradeço mais uma vez o facto de estar connosco. Bom dia, Sr. Doutor. Fale-me um pouco, no fundo, destas medidas que não agradaram absolutamente nada a um setor já muito penalizado.
Bom dia, Carlos, e bom dia também para os nossos ouvintes. É verdade, o estado de emergência foi renovado entre as 0 horas de 24 e, sobretudo, até o próximo dia 7 de janeiro, quando temos as medidas mais apertadas. Lembrar os nossos ouvintes de que, de forma sintética, para que fique muito perceptível, Carlos, o que é permitido e o que é que não é permitido. Nestas novas medidas do Covid-19, circulação entre concelhos no Natal é permitida. No ano novo, entre as 0 horas do dia 31 de 12 e as 5 horas da manhã do dia 4 de janeiro, não é permitida. No Natal, a circulação na via pública é permitida apenas para quem se encontra em trânsito nas noites de 23 e 24. Nos dias 24 e 25 é permitida até às 2 da manhã do dia seguinte e no dia 26 é permitida até às 23 horas. Estamos a falar da circulação na via pública. Na noite de passagem de ano, só é permitida a circulação na via pública até às 23 horas, ou são proibidas festas públicas ou abertas ao público, e nos dias 1, 2 e 3 de janeiro é permitida a circulação na via pública até às 13 horas. Quanto aos horários de funcionamento, no Natal, nas noites de 24 e 25, o funcionamento dos restaurantes é permitido até à 1 da manhã. No dia 26, o funcionamento dos restaurantes é permitido até às 15h30 nos concelhos de risco muito elevado e de risco extremo. E nos dias 24 e 25, os horários de encerramento não se aplicam aos estabelecimentos culturais, unicamente aos culturais. Na passagem de ano, na noite 31, os restaurantes podem funcionar até às 22h30. Nos dias 1, 2 e 3 de janeiro, o funcionamento dos restaurantes é permitido até às 13 horas. Regras gerais, proibidos ajuntamentos na via pública com mais de 6 pessoas e, obviamente, que devem se manter todos aqueles cuidados que a DGS já nos vem vindo a recomendar. Aqui, mais críticos são, naturalmente, as noites de 31 e, sobretudo, os dias 1 e 2 e 3 de janeiro, onde, normalmente, ao contrário do Natal, pese embora já muitos Natais se fizessem nos nossos hotéis, nos nossos restaurantes, era uma tendência, inclusive o almoço do dia 25, mas é sobretudo nos dias 1, 2 e 3 de janeiro que eu diria o morro no estômago, mais uma vez, para as microempresas, para as empresas de alojamento, para os estabelecimentos turísticos e em particular para os restaurantes. Ora, na noite de passagem de ano, estarem com os horários de funcionamento até às 22h30, isto pressupõe, Carlos, um risco. Se na última regra dizem que é proibido mais do que 6 pessoas na via pública e se os restaurantes fecham às 22h30, é evidente que vai ser inevitável as pessoas irem para a rua, porque vão ter que sair dos restaurantes. E mais do que 6, e seguramente maiores, grupos muito maiores, vão estar na via pública. Portanto, nós percebemos as restrições, percebemos que Portugal não tem vindo a fazer o caminho que todos desejávamos no controle, sobretudo, e na disseminação desta pandemia. Assistimos ao que se está a passar com a Espanha e vimos ontem o Primeiro-Ministro espanhol anunciar, e já a Alemanha igualmente, a anunciar medidas mais duras, sobretudo nos períodos do Natal e da passagem de ano, e talvez por isso tenhamos que ter a consciência de que estas regras, apesar de necessárias, são seguramente pouco amigas daqueles que viam na passagem de ano, sobretudo na passagem de ano, e são tantas aquelas festas que nós conhecíamos, viam na passagem de ano aquele pequeno balão de oxigênio para o qual podia ser o adicional, aquela camada que faltava, mesmo com aquelas medidas que o Governo já apresentou. E, portanto, Carlos, de facto, é um muro no estômago mais duro do que aquilo que estava previsível e que agora está absolutamente assumido a partir de ontem.
Outra questão que eu gostava de falar consigo, já foi apresentada há algum tempo, que são os caminhos portugueses para Santiago.
Caminhos Portugueses foram ontem apresentados a sua certificação, neste caso concreto, o Caminho Central Português. Lembrar que no caso de Portugal e no centro de Portugal há principalmente quatro caminhos, o Caminho Central, o Caminho da Via Nascente, o Caminho de Torres e o Caminho do Interior. Estamos a falar num caminho certificado em cerca de 12 municípios do centro de Portugal, entre Albergaria, Águeda, Oliveira do Bairro, Anadia, Mielhada, Coimbra, Condeixa, Penela, Ancião, Aldeiazes, Ferreira de Zezer, Tomar, Entroncamento, até Vila Nova da Barquinha. Portanto, estamos a falar em cerca de 210 quilómetros do caminho. E o Decreto-Lei 51/2019 remete para as entidades regionais essa competência de fazerem o processo de certificação do caminho. O que é que diz a certificação? Tem a ver com um conjunto de premissas. Muitas delas dizem respeito à manutenção, à segurança, à limpeza, mas também às necessidades de, pelo menos entre cerca de 20 em 20 quilómetros do caminho, poderem haver albergues, poder haver um conjunto mínimo de infraestrutura que permita aos peregrinos beneficiarem de algumas comodidades, seja o caso da água, seja básico, seja o caso do alojamento onde possam dormir. Normalmente são espaços simples, são esses que o caminho pressupõe. Mas é muito curioso, Carlos, já agora, só para que os ouvintes fiquem com uma ideia, entre 2011 a 2019, o número de peregrinos do caminho português praticamente quadruplicou. Nós tínhamos em 2011 183.366 peregrinos inscritos, em 2019 347.578 peregrinos, um aumento praticamente de 27% comparativamente com os anos anteriores. Quem são os peregrinos? 51% mulheres, 49% homens, 26% destes peregrinos têm menos de 30 anos, 55% têm entre 30 e 60 anos e 19% têm mais de 60 anos. Esmagadoramente a pé, 327.281 fazem este percurso a pé, 19.363 de bicicleta, 406 a cavalo, 243 a vela, obviamente vão para o mar, e 85 em cadeira de rodas. Significa, ainda e mesmo para terminar, Carlos, 40% de motivação religiosa, 49% religiosa e outra, e 11% não religiosa. Ou seja, os peregrinos não são necessariamente pessoas que se deslocam com a motivação única e exclusivamente religiosa, podem fazê-lo também por outras motivações, inclusive até culturais e outras de caráter espiritual. Dizer apenas que é um segmento que nos posiciona em interpares. Normalmente falamos muito sobre a gastronomia, os vinhos, o património, a cultura. Lembrar que este caminho tem, de facto, já cerca a caminhar para o 500 mil de pessoas que por ano fazem estes territórios, e estamos a falar essencialmente de territórios da baixa densidade. Todos os concelhos que enunciei, à exceção de um ou dois, são concelhos marcadamente pelo interior, que têm valências para as quais normalmente não estão na primeira linha dos destinos turísticos, ou porque têm grandes hotéis, ou porque têm grandes parques temáticos, etc. Têm sim um conjunto de identidades que permitem, de alguma forma, responder a este aumento da procura.
Outro tema que eu gostava que abordasse, até porque foram apresentados ontem, ou aliás anteontem, os prémios BPI Express 2020.
Os prémios BPI Expresso são naturalmente uma parceria entre o Grupo Empresa do Expresso, o BPI e com o apoio do Turismo de Portugal. São 5 prémios temáticos e um prémio carreira. E é muito interessante, no centro de Portugal, termos tido esta oportunidade de conquistar 3 dos 6 prémios, Carlos, porque dos prémios, o prémio de turismo identitário foi atribuído ao complexo associado à Pousada de São Lourenço, neste caso Casa de São Lourenço, antiga Pousada de Manteigas, e também há um projeto que faz parte da mesma família, que está ligado à produção do Burel em Manteigas. E, portanto, quer o Hotel das Penhas Douradas, quer a Casa de São Lourenço, quer o Burel Factory, são, de facto, uma recriação e uma reinvenção de um produto que hoje está a dominar, que é o Burel, e que foi transformado num potencial de turístico e, portanto, vem para o centro de Portugal. O segundo prémio tem a ver com as redes, e aqui foi a Booking Xisto no projeto Aldeias do Xisto. E, portanto, o Centro de Portugal captou logo o primeiro e o segundo prémio, e, portanto, também daqui saúdo mais uma vez o projeto das Aldeias do Xisto, sobretudo o projeto Booking Xisto, tem a ver com uma plataforma de comercialização turística, e finalmente o Prémio Carreira, que foi atribuído a um homem do centro, um arganilense, ao comendador Mário Pereira Gonçalves, que foi autarca, tem as suas raízes todas em Arganil, tem talvez alguns dos projetos mais conhecidos, aquele pelo qual é mais conhecido é o presidente da Arespa há 46 anos, a Associação de Hotelaria e Restauração de Portugal, com mais de 20 mil associados, tem muitos negócios, nomeadamente a Versalhes em Lisboa e outras, tem vindo a granjear sucessivamente prémios e que foi contemplado, de facto, foi reconhecido pelo júri com o Prémio Carreira. Ficaram aqui dois prémios, três prémios só a faltar, o Prémio para a Sustentabilidade que foi para os Açores, que também é merecido, e o Prémio Boas Práticas para o Turismo de Portugal e ainda um prémio de responsabilidade social para o Grupo Pestana. Portanto, o que significa que no centro de Portugal 50%, mantemos aquela fasquia, Carlos, de vermos reconhecidas, quer entre nós, quer sobretudo naqueles que estão e dão o seu melhor todos os dias, vemos reconhecido o mérito e isso é fantástico, sobretudo sim, para bem. Um final do ano. Com as características daquela que agora iniciámos a nossa conversa, sabe bem, para muitos, fechar o ano, porque são janelas que se abrem e, mais uma vez, o Centro de Portugal estará a ser, sobretudo amanhã no Expresso e noutros órgãos de comunicação nacionais, a ser reconhecido pela sua excelência.
Ser referidos. Já agora, três minutinhos para as tendências de 2021 ou deixamos para a semana?
Vamos só dar os títulos, Carlos, hoje e para a semana provavelmente afloramos. Cinco grandes tendências, alterações demográficas e sociais. Segunda grande tendência, avanços tecnológicos. Terceira tendência, alteração do poder económico e sobre os modelos de negócio. Vamos falar a miúdo sobre isso. Aquela que já era garantida, a alteração climática e a escassez dos recursos e a rápida urbanização. Sobretudo em cinco letras. A, das assimetrias, e portanto nós teremos uma disparidade da riqueza e erosão da classe média. Um D de disrupção, sobretudo as alterações climáticas como imperativo ao longo prazo. Um A de envelhecimento, uma pressão demográfica sobre as empresas, as instituições e as economias. Um P de polarização, quebra no consenso global. E um T de confiança, provavelmente aquilo que vamos ter que trabalhar mais, que é o grau de confiança que está a diminuir nas instituições. E são muitas as notícias que nós ouvimos esta semana e que é preciso reganhar.
Até para a semana. Obrigado,
um abraço.
Muito obrigado. As notícias, as novidades de um setor altamente penalizado nesta pandemia, pela voz do seu principal representante, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro, Pedro Machado.